ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Felipe Chagas e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa em clima olímpico.
Momento estádio.
E antes de mais nada, Ana Patrícia e Duda já vencem a decisão pelo placar de 1-0 em sets. Começou agora o segundo set, a disputa no vôlei de praia feminino foi sofrido, 26-24 o primeiro set sobre a dupla canadense. Já estamos no segundo, por enquanto 2-1 para o Canadá, a gente vai acompanhando por aqui. Eu vou até Paris, a Verônica da Alcanal está por lá. Tudo bem, Verônica? Boa noite.
Tudo bem, André, muito boa noite. Já está começando a dar um pouquinho de saudade dos Jogos Olímpicos de Paris, mas não tem tempo para a gente ficar com saudade ainda não, deixa para segunda-feira que ainda tem medalha. Isso, essa sexta-feira sextou com medalha, a gente teve a prata brasileira nos Jogos do Isaquias Queiroz, que ficou em segundo lugar na categoria C1 mil metros, e numa corrida emocionante no estádio náutico de Vaar-sur-Marne, o canoísta conseguiu sair da quinta posição, a menos de 2 segundos do líder, para chegar em segundo lugar, atrás apenas de Martin Fuchsa, da República Tcheca. O bronze ficou com o Sergei Tarnovski, da Moldávia. Além dessa prata, a gente hoje teve mais uma medalha brasileira. O Alisson dos Santos, o Pio, conquistou o bronze nos 400 metros com barreiras. Além disso, outras marcas importantes no dia de hoje. A curitibana Bárbara Domingos, de 24 anos, ficou na décima posição na final individual geral da ginástica rítmica. A medalha de ouro foi para a ginasta alemã Darja Varfoloven. A prata ficou com Mariana Kellen, da Bulgária, e a italiana Rafaele Sofia completou o pódio com bronze. Na competição por equipes, a lesão de Vitória Borges fez com que o Brasil recebesse uma nota muito abaixo do padrão na rotina mista de bolas e fitas, acabando com as chances de classificação à final da modalidade. É isso, ó. Encerro aqui meu boletim de hoje, já com saudade dos jogos, saudade do que ainda não acabou, mas já está dando um pouquinho de... Já está tristinho, está tristinho. Estamos todos tristinhos aqui. O centro de mídia está vazio, tem pouca gente. Está clima de final mesmo. Clima de final de festa.
Não tem muito jeito, não. Valeu, Verônica Dalcanal. Um abraço. São 6:03. E a seleção brasileira de vôlei feminino disputa a medalha de bronze amanhã contra a Turquia. E o Wagner Gomes analisa as chances da equipe comandada pelo Zé Roberto Guimarães. Boa noite, professor.
Boa noite. O que esperar no vôlei feminino entre Brasil e Turquia? O jogo é amanhã, 12:15, pela disputa do bronze. A expectativa dessa equipe era muito grande na busca do ouro, quando viu que estava crescendo muito dentro da competição. E a derrota para os Estados Unidos, que a gente já havia até pontuado por aqui, que seria um jogo difícil para o Brasil, porque o jogo do Brasil não encaixa muito, e isso ficou demonstrado durante o jogo. E agora, como é que será a recuperação psicológica? Porque agora não é nem técnica, não é nem treinamento. É uma recuperação de ordem psicológica. Você tem uma expectativa da busca do ouro. De repente você perde e vai ter que disputar o bronze. Mas é melhor trazer o bronze, que é uma posição bastante honrosa, uma medalha nos Jogos Olímpicos. É melhor trazer o bronze do que não trazer medalha alguma. Mas para isso tem de virar a chave realmente, uma mudança de postura. O jogo é contra a Turquia, mas eu canso de dizer, em Jogos Olímpicos é muito difícil você falar em favoritismo. A equipe traz por trás a pátria, né? Traz todos os brasileiros e tem aquele peso. Então, a gente espera que a preparação psicológica, o mental dessa equipe esteja forte para trazer a medalha de bronze para o país. Porque se entrar sem disposição, sem foco e sem vontade de disputar uma medalha, fica muito complicado e favorece a equipe adversária. Afinal de contas, todo mundo quer uma medalha olímpica, independente da cor. Então, a gente espera que o Brasil faça uma boa competição. Vamos ver como é que elas voltam, se motivadas ou naquela situação assim, meio a meio, né? Não pode, tem que estar com determinação.
Maravilha, valeu professor Wagner Gomes. Luiz Ferreira, são 6:05.
Sim.
Nesse momento, segundo set lá em Paris, Ana Patrícia e Duda vencendo as canadenses por 7-6. Eu lembro, já venceram o primeiro set, 26-24. E aí, Luiz Ferreira, que novidades você traz pra gente?
Olha, primeiro, acho que a gente tem que começar pelo começo. Pegando o bonde que a Verônica trouxe, boa noite pra todo mundo, antes de mais nada. Falando primeiro, destacando a ginástica rítmica. Uma pena que a Vitória tenha se lesionado. O Brasil fez uma primeira apresentação fantástica ao som de I Wanna Dance with Somebody, clássico dos anos 80, cantado por Whitney Houston, na primeira, no aquecimento.
Quer dar uma palhinha pra gente também?
Não, essa eu não sei cantar. Então Whitney beleza. Houston é difícil, irmão. Whitney Houston, a mulher, uma das maiores cantoras de todos os tempos, diga-se de passagem.
É verdade.
Quando foi pra segunda prova, a Vitória acabou se lesionando e o Brasil não conseguiu ter um bom desempenho, acabou perdendo muito, perdendo nos pontos. Mas vale destacar, André, que a primeira passagem do Brasil na ginástica rítmica, o Brasil estava na quarta, quinta posição. O Brasil brigava por medalha, sim. É uma pena. Acontece. Agora, o que eu não entendo, não pode ter reserva. Aí o argumento para mim, porque vai abrir para outros países. Gente, vamos combinar que dinheiro pro Comitê Olímpico Internacional não falta, né?
Verdade.
Então, meu querido, assim, tipo, o que que tem a ver o bumbum com as calças? Vamos dizer que nem dizia meu pai, né? Não dizia exatamente isso, mas vocês entenderam o que ele quis dizer. O que ele queria dizer. Mas assim, eu traduzi pra ficar palatável nesse horário de 18 horas e 7 minutos da noite. Aí depois, de manhã, nós tivemos o grande Zaqueu Queiroz, monstruoso. Aí eu perguntei ao professor Wagner Gomes, professor, como é que funciona aquela arrancada do Isaquias? O professor me explicou que o Isaquias faz a prova em negativa. Como assim? A primeira passagem ele fica ali no bolo e a segunda ele dá uma arrancada. Provavelmente ele pode não ter muito. Ele é muito mais eficiente explodindo no fim do que tentando se manter firme ali durante toda a prova. Medalha de prata pro Isaquias Queiroz. A gente vai ouvir o próprio Isaquias Queiroz falando dessa conquista, dessa medalha de prata aqui no programa do Mundo da Bola. Vamos ouvir.
Sim, eu fico feliz de poder chegar a essa quantidade de medalha. Queria chegar com mais duas, né? Somente se pudesse ser com ouro, seria melhor ainda, mas a prata, eu fico muito feliz de poder estar ganhando a medalha de prata. E poder chegar na marca, Gustavo Gael, Robert Scheid, que não tem como tirar o brilho desses caras, né? São dos pioneiros do time Brasil, que representa o Brasil durante anos. E que eu tive a oportunidade de conhecer o Tobi Gael, que até me deu uma bússola uma vez, pois é que essa bússola aqui é para guiar o seu caminho. Tenho até hoje como lembrança e eu fico muito feliz de poder chegar no nível desses grandes campeões. Agora é descansar, rever a temporada, ver como é que vai ser, porque se vai para Los Angeles é muito longe ainda, não tem essa. Los Angeles é logo ali, não é logo ali, não. São 4 anos que demora pra caramba. Isso quando você vai ver, você comeu quase metade da sua vida. Então é repensar, e como eu falei ontem, não é que o C2 foi prejudicado, é que é muito difícil você fazer um planejamento em cima de C1, em cima de C2. O Lau tem que se virar nos 30 para fazer isso. E para fazer o C1 andar, fazer o C2 andar, então. A gente tem que ver como é que vai fazer, porque é difícil vir para um campeonato. Mas tipo, ganhou uma medalha no C1000, eu ganhei, mas no C2 nós dois não tivemos um bom resultado. Então prejudica o barco de equipe. Então agora é ver como vai fazer para sair daqui na próxima Olimpíada com o máximo de medalha possível. Mas são três medalhas, são três Olimpíadas e três Olimpíadas com medalhas. Então, um resumo, tá bom o trabalho, agora é continuar trabalhando, porque o ouro, lógico, é mais especial.
Três Olimpíadas, 5 medalhas, igualando o número de Robert Scheid e o Tormen Grael, André Marques. E olha, o que pouca gente sabe é que esse ciclo olímpico do Isaquias Queiroz foi muito difícil. Ele teve problemas de exaustão física, exaustão mental. Ele teve que ficar sem treinar por 4 meses para se dedicar à família, a participar do crescimento do filho, acompanhar a segunda gravidez da esposa. Ou seja, o próprio Isaquias, em outras ocasiões, já falou que esse ciclo dele não foi o ideal. E o técnico dele, o Lauro Pinda, ele fala uma coisa super interessante sobre o atleta olímpico. Eu vejo uma galera assim nas redes sociais falando, é o Bronzil. Fala em alusão ao número de quantidade grande de medalhas de bronze que o time Brasil tá ganhando. Gente, você ser medalhista olímpico é uma honra absurda. Claro, todo mundo quer o ouro, todo mundo quer o posto mais alto do pódio. Mas você chegar lá e você botar uma medalhinha no peito, meu irmão, é coisa demais. É muita coisa.
Claro.
E o Lauro Pinda, ele dá um recado pra essa galera que tá pegando no pé e tá colocando uma pressão acima do aceitável em cima dos atletas brasileiros. Vamos ouvir.
O que a gente pede é que, assim, vamos tratar melhor o nosso esporte no Brasil, que não é fácil. A gente tem que ser, em todos os aspectos, tem que ter mais profissionalismo. Está faltando um pouquinho disso para o esporte olímpico no Brasil. As instituições estão de parabéns. Tudo que eu pedi como treinador para o Comitê Olímpico, para a Confederação, fui atendido, não tenho o que se queixar, mas o sistema tem que mudar. O sistema tem que dar mais tranquilidade para os treinadores, dar mais tranquilidade para os nossos ídolos. Eu vi muitos atletas chegando aqui com uma pressão muito grande que não precisava. Não precisa dessa pressão. Vamos deixar acontecer, pessoal. Vamos deixar os atletas mais leves. A gente mata os nossos atletas antes da competição.
A gente mata os nossos atletas antes da competição. Uma frase forte. E por enquanto, eu espero que se feche com ouro no vôlei de praia. O Alisson dos Santos, o Pio, conquistou medalha de bronze nos 400 metros com barreiras. E aí o Instagram da Confederação Brasileira de Atletismo deu uma gastada que eu adorei. Você conhece o francês Clément Ducot? Conhece, André?
Não.
Esse cara disse, depois da semifinal, francês diz que Alisson dos Santos não está na sua melhor forma. Sabe qual a colocação do francês? Quarto lugar atrás do Alisson.
Boa.
Aí estão dando uma gastada nele. Meu irmão, não vem de garfo que hoje é de sopa. Só
é
isso.
Verdade. Bom, nesse momento, segundo set, vôlei de praia feminino, a disputa pelo ouro, e as canadenses estão vencendo Ana Patrícia Duda por 12 a 10. Lembrando que Ana Patrícia Duda, a dupla do Brasil, venceu o primeiro set 26 a 24. Bom, são 6 e 12.
Bola Laranja.
Está por aqui, boa noite, Igor.
Boa noite, André, tudo bem?
Beleza?
Tranquilinho. Vamos agora para a final, né, do basquete.
Pô, depois daquele jogo espetacular ontem, a virada americana no finalzinho do jogo contra a Sérvia, hein?
Exato, assim, acho que dificilmente a gente vai ter um teste mais duro do que esse para os Estados Unidos. Agora a gente está tendo a semifinal do feminino, né, França e Bélgica. Está na prorrogação, a França está vencendo, que inclusive se mantiver esse resultado, nós teremos duas finais, Estados Unidos contra a França no basquete, né?
E acho que em nenhuma das duas a França tem chance. Ou tem?
Chance é uma coisa difícil de falar. Acho que até no feminino, de repente, é mais difícil ainda para a França do que para o masculino.
Eu acho.
Mas depois do que a gente viu ontem com os Estados Unidos, né, a gente fica difícil afirmar assim, não vai ganhar de jeito nenhum.
E a França tem surpreendido, né?
A França, eu considero até que ela está com uma trajetória um pouco parecida com a nossa seleção de futebol feminino, né? Ela fez uma primeira fase que foi abaixo do esperado, ganhou do Brasil, mas sem convencer muito.
Sem brilho.
Sofreu para ganhar do Japão, levou um passeio da Alemanha, e aí quando chegou na hora do mata-mata, elas viraram a seleção virou a chave, né? Ganhou do Canadá, que era um time que estava invicto, que inclusive era visto como favorito a fazer até a final. Ganhou da própria Alemanha no segundo duelo na semifinal e chega agora nessa final aí com um gás, né, de, enfim, ter se encontrado ao longo da competição. Eu acredito, assim, que um segundo jogo de susto para os Estados Unidos, agora eles já estão meio que preparados para, enfim, encarar um time que chega com tudo, com gás todo no começo, como foi a Sérvia. Enfim, então acho difícil, assim, que os Estados Unidos de novo entre, assim, sem dar aquele gás todo no começo, mas, assim, também, por outro lado, a França tem seus valores, tem o Wembanyama, né, acredito que pelo menos vai fazer um jogo duro e valorizar aí uma possível medalha de prata, né.
Tomara que seja assim. Valeu, Igor Santos, um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
6h14, você ligado aqui na Rádio Nacional.
Copa Delas.
E amanhã tem decisão, amanhã tem Brasil e Estados Unidos, e o Lincoln Chaves traz detalhes, vamos conferir.
Na última vez que a seleção feminina decidiu uma Olimpíada, o Campeonato Brasileiro não existia. A Copa do Brasil, hoje extinta, estava apenas em sua segunda edição. O técnico Arthur Elias ainda desenvolvia um projeto na Universidade de São Paulo voltado à modalidade. E das 22 atletas que estão em Paris, somente 4 já haviam iniciado a carreira nos gramados. 9 das convocadas sequer tinham 10 anos completos. Algumas delas titulares, como a zagueira Tarciane, as volantes Yaya e Angelina, e a mais jovem do grupo, a atacante Priscila, à época com 3 aninhos. O que não mudou de 2008 para cá foi a dona da camisa 10. Na verdade, a representatividade de Marta só aumentou. 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, maior artilheira da seleção brasileira entre homens e mulheres. Amanhã, ela vai se despedir da amarelinha depois de 22 anos e já tem a sua terceira medalha olímpica garantida. Quem sabe, primeira de ouro. Marta cumpriu suspensão nos últimos dois jogos pela expulsão diante da Espanha na primeira fase. A presença dela no time titular depende de Arthur Elias, que pode manter a base que superou as francesas nas quartas de final e as espanholas na semi.
Em relação à escalação, ainda não. É tudo muito intenso, muito corrido. As decisões são tomadas a partir do dia a dia, daquilo que a gente trabalha com as jogadoras, da recuperação delas em especial, isso é muito importante. É muito bom para a gente contar com o retorno da Marta, né, com tudo que ela entrega para a seleção, de qualidade, experiência, do que ela representa. E ela será incluída, assim como todas, né, nesse método de trabalho, escolhendo o time de início e as trocas de acordo com o que a gente achar melhor para a seleção brasileira.
A camisa 10 esteve presente nas duas finais olímpicas que a seleção disputou, ambas com derrotas amargas para os Estados Unidos. E vão ser elas de novo pela frente. Donas de 4 ouros, as norte-americanas venceram o duelo mais recente em março na decisão da Copa Ouro. A última vitória brasileira foi há 10 anos, 3-2 em Brasília, 3 gols de Marta. Será que a história vai se repetir? Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Maravilha, valeu, Lincoln. Luciana Zogaib está comigo já no clima olímpico também. Amanhã é um dia especial para o nosso futebol. Tomara que venha o ouro, Luciana. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? Tomara, né, que venha esse ouro tão aguardado, né? Que a Marta possa fechar esse ciclo aí com essa medalha de ouro. É, de fato, é um jogo muito difícil, né, contra os Estados Unidos. A gente sabe da qualidade, né, do time norte-americano, Brasil, que não consegue vencê-las, né, há tanto tempo. Mas eu acho que a seleção chega bem embalada, né, com as duas vitórias que conquistou sobre a França e sobre a Espanha. Chega bastante motivada, bastante confiante. E é aquilo, final não se joga, né? Final se ganha. Vamos ver se o Brasil consegue amanhã espantar também mais esse tabu aí e sair de lá com o ouro. Eu acho que tá merecendo e tá, assim, se desenhando. Então vai ficar aí a torcida e vamos ver se as meninas conseguem.
Como é que você imagina a estratégia amanhã adotada pelo Arthur Elias? Vai ser parecida com os dois últimos jogos?
Eu acredito que sim. Primeiro porque vem dando certo. Segundo porque o jogo, né, das norte-americanas é bastante parecido também com o que a gente viu das outras adversárias. Então, o Brasil que enfrentou elas recentemente, fez bom jogo, teve até a oportunidade de vencê-las, né? Então, o Arthur já está conhecendo bem também o jogo das norte-americanas. Então, acho que sim. E aí, vamos ver se ele vai entrar de cara com a Marta, se vai vir com a Marta no segundo tempo. Eu acho que muita gente tem colocado, né, que a seleção melhorou sem a Marta, mas acho que são momentos diferentes, né? A Marta, no primeiro momento ali, ela ajudou muito, inclusive na nossa vitória no primeiro jogo. A Marta jogou muito, foi muito decisiva. E uma jogadora como ela, uma craque, Ela acrescenta e muito para a equipe. Então, eu acho um pouco injusto essas colocações aí de que a Marta deve ficar de fora. Eu acho que a Marta tem que participar, sim. Agora, em que momento aí deixa pro Arthur resolver?
É, porque assim, que a Marta vai entregar alguma coisa, eu não tenho dúvida. E talvez seja bom até num segundo tempo, né? Um jogo, de repente, pegado, empatado, ela entrar para trazer uma criatividade diferente. É uma jogadora, porra, uma craque. Então, assim, de repente seja até bom guardar pro segundo tempo.
Exatamente, e assim, vale a gente destacar que ela não tá na seleção por conta de ter sido o melhor do mundo diversas vezes ou por ser a Marta. Ela tá na seleção porque ela vem fazendo uma temporada muito boa, ela que joga, né, no futebol norte-americano. Então, assim, ela tá ali porque ela merece realmente estar. E não tenho dúvidas de que ela pode fazer diferença, sim, pro nosso time.
É, são 6:19, o Brasil perdeu agora com a Ana Patrícia Duda o segundo set para as canadenses na decisão do Ouro Olímpico no vôlei de praia feminino. Tá tudo igual, 1-1, e já estamos jogando o tie-break. 1-0 para o Brasil, Ana Patrícia e Duda vencendo as canadenses. Começou agora o tie-break, jogo equilibradíssimo, disputadíssimo, é um jogo terrivelmente complicado, mas o Brasil já faz o segundo ponto, 2-0, que siga assim no tie-break. 6:20 da noite, Luiz Ferreira, chega aqui rapidinho, você que também saca muito de futebol feminino. O que você espera do jogo de amanhã e principalmente da nossa querida Marta? Mais uma vez, Luiz.
Primeiro lugar do jogo, vou usar uma metáfora bíblica: dor e ranger de dentes.
Ah, é?
Porque vai sofrimento. Vai ter sofrimento, André, não tem jeito. Tudo para a seleção feminina já historicamente é feito com muito sofrimento. A classificação foi na base do sofrimento. A vitória da França foi na base do sofrimento de 200 minutos de acréscimo. Aí depois entra a Espanha com mais 300 minutos de acréscimo.
E amanhã vai ter de novo.
Não, com certeza. Não tenha dúvida. Se tiver menos de 20 minutos de acréscimo, eu já vou começar a achar estranho. Agora o Brasil tem que fazer o jogo dele, tem que fazer a estratégia dele. Se fosse o Arthur Elias, eu acho que ele tá muito reticente por causa disso, porque como eu já falei aqui, lembra muito o Zagallo em 98. Se ele perde a Copa sem o Ronaldo, ele seria crucificado. Se ele perde a medalha de ouro sem a Marta, não é exatamente o mesmo contexto, a situação é um pouco diferente, mas tem gente que vai dar uma cornetada em cima dele. Pessoalmente, eu acho que a própria Marta sabe que o time que venceu França e Espanha tá competindo mais. Eu acho que ela vai dar muita força, porque a Marta também é uma líder fora de campo. E eu acho que, inclusive, ela vai dar força pro Arthur Elias pra casa. Olha, Marta, você vai começar do banco de reservas. Ele, beleza, Arthur. Meninas, faça o que vocês têm que fazer. Eu acho que é isso que a nossa rainha vai fazer.
6h21 na Rádio Nacional.
O que vem por aí?
Brasileirão, rodada 22 e amanhã a Rádio Nacional transmite a partir das 9 da noite. Vasco e Fluminense, a bola rola 9:30. E o Rodrigo Ricardo traz detalhes. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e amigos do No Mundo da Bola. O estádio Nilton Santos abre as portas neste sábado às 9:30 da noite para Vasco e Fluminense. O clássico é válido pela rodada 22 do Brasileirão. O gigante da colina vem de vitória por 1-0 sobre o Atlético Goianiense em São Januário pela Copa do Brasil. O resultado garantiu a classificação do Cruz Maltino para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas o volante Hugo Moura lembra que o time não pode descuidar do Brasileirão, onde ocupa o 11º lugar com 24 pontos.
Porque a gente não pode esquecer também o Brasileirão, porque senão daqui a pouco a gente não pontua no Brasileirão e começa a ver a tabela lá embaixo e isso fica muito difícil. A gente tem que estar na parte de cima da tabela para dar tranquilidade também para a nossa Copa do Brasil. A gente sabe que o campeonato é muito difícil, o campeonato brasileiro é muito difícil, o Fluminense estava em último e agora já está lá em cima. Mas a gente sabe, o clássico é feito nos detalhes, a gente vai estar muito concentrado para sair com 3 pontos que a gente precisa pontuar.
A boa notícia no Vasco é que Lucas Piton deve jogar contra o Fluminense. A má é que a equipe do treinador Rafael Paiva tem 7 jogadores pendurados por cartões amarelos e podem desfalcar o Vasco na sequência do Brasileirão contra o Criciúma. Já o Fluminense tenta esquecer a eliminação da Copa do Brasil para o Juventude, depois de empatar em 2-2 com os gaúchos dentro do Maracanã. O tricolor carioca abre o pelotão do Z4 do Brasileirão, com 20 pontos, mas vem numa sequência de 4 vitórias seguidas. O técnico Mano Menezes também está preocupado com a Libertadores, porque depois do Vasco, enfrenta o Grêmio no primeiro duelo das oitavas de final da Liberta, no estádio Couto Pereira.
São jogos duríssimos, vocês viram como foi a disputa do jogo, né? No sábado teremos um jogo muito parecido, o Vasco tem essa característica de um jogo intenso, e com o Grêmio eu não vou nem falar pela Libertadores, que vocês já conhecem tão bem quanto eu. Então, estar bem, estar forte, estar preparado para esses momentos é o que a gente quer.
O Flu já regularizou o uruguaio Facundo Bernal e o meia de 20 anos pode estrear neste sábado contra o Vasco. Só lembrando, André, que a Nacional transmite ao vivo Vasco e Fluminense neste sábado a partir das 9:00 PM. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, Luciana Zogaib. Amanhã é um clássico com equipes em momentos, pelo menos por conta do meio de semana, distintos. O Vasco classificou e o Fluminense foi eliminado. Você acha que tem influência?
Pode ter alguma influência, mas se a gente for olhar também por outro lado, no Campeonato Brasileiro, o Fluminense vem num momento melhor, vem de 4 vitórias consecutivas, pode sair da zona de rebaixamento caso vença, né, o Vasco. E nesse duelo aí, nos últimos 10 jogos, o Vasco venceu apenas um, que foi justamente no ano passado, no Brasileirão, também no Nilton Santos, né? O Vasco vem aí de uma maratona, né, de jogos, de viagens e tudo mais, e isso acabou pesando um pouquinho numa sequência que até era uma sequência boa, né, com o Rafael, mas acabou perdendo um pouquinho de fôlego. Agora, eu acho que assim, para o Fluminense a eliminação, é claro, é ruim você ser eliminado, obviamente, mas no fim das contas eu acho que para o Fluminense focar no Campeonato Brasileiro, que ele precisa fazer essa recuperação, e na Copa Libertadores, acabou sendo o melhor caminho.
Bom, e domingo tem Flamengo e Palmeiras, reedição do duelo da Copa do Brasil. 3:30 começa a nossa transmissão, às 4 a bola rola. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã às 4 horas da tarde. Enquanto a equipe rubro-negra busca retornar à liderança da competição, o Verdão quer retomar o caminho das vitórias. O quarto colocado vem de 3 partidas sem vencer no Brasileirão. As duas equipes já se enfrentaram 3 vezes na temporada. No primeiro turno, o Flamengo empatou com o Palmeiras no Allianz Parque por 0-0. Já pela Copa do Brasil, os cariocas venceram o primeiro jogo das oitavas de final por 2-0 e perderam em São Paulo por 1-0. Resultados que credenciaram os comandados de Tite e companhia às quartas de final. O treinador rubro-negro tem 2 desfalques certos para domingo. Bruno Henrique e Davi Luiz terão de cumprir suspensão. Além deles, De La Cruz e Cebolinha são dúvidas por conta de problemas físicos. Já o técnico Abel Ferreira faz mistério sobre o time que entrará em campo. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. E aí, Luciano Azogaibe, o Flamengo classificou, não jogou bem, foi um jogo polêmico, teve possibilidade de pênalti pro Flamengo, o gol do Flamengo também, o gol anulado do Palmeiras também mexeu com muita gente, mas o fato é que já era a Copa do Brasil e agora é Brasileirão.
Pois é, agora é o tira-teima, né? No primeiro turno deu empate no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil foi uma vitória para cada lado. O Flamengo jogou muito bem o primeiro jogo, jogou muito mal o segundo jogo e agora é um confronto direto aí pela topo ali da tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga em casa. Tem os desfalques, né, do Bruno Henrique e do Davi Luiz, mas é bem provável que o De La Cruz esteja em campo. Ele treinou hoje junto com o time, então existe a possibilidade dele estar de volta. Ele que desfalcou nessas últimas 2 derrotas. O Flamengo que acabou não marcando gols, né, nesses últimos 2 jogos. Fato que não acontecia há algum tempo, desde São Paulo. Com o Tite isso ainda não tinha acontecido, ficar 2 jogos sem marcar. Então a expectativa da torcida é o Flamengo conseguir as vitórias nesses confrontos diretos. De primeiro diante do Palmeiras e logo na sequência depois vai ter o Botafogo também. Vamos ver como é que o Flamengo reage, né? Nesse momento o Flamengo que também está aí com 3 competições, é o único time do G4 disputando 3 competições. Então é um momento também bem delicado aí na tabela para o Flamengo.
Brasileirão, além de Vasco Fluminense no sábado 9:30 com transmissão da Nacional. Tem Fortaleza e Criciúma 4 da tarde, Cuiabá e Grêmio 7 da noite, Corinthians e Bragantino 9:30 da noite, mesmo horário também do clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro. No domingo são 5 partidas, além de Palmeiras e Flamengo, que se enfrentam às 4 da tarde. No mesmo horário tem Bahia e Vitória, o clássico Bavi, São Paulo e Atlético Goianiense. Antes, às 11 da manhã, Juventude e Botafogo. E às 7 da noite, um pouquinho mais tarde, Internacional e Atlético Paranaense. A rodada 22 do Campeonato Brasileiro. Todas as informações ao longo aí do final de semana aqui na Rádio Nacional. Luciana Zogaib, um abraço, até a próxima, Lu.
Valeu, André, um abraço.
Valeu, e nesse momento, 10-7 para Ana Patrícia e Duda, agora 11-7. Ana Patrícia e Duda no tie-break. O Brasil vai se aproximando de mais uma medalha de ouro em Paris 2024. Nossas meninas arrebentando na decisão do vôlei de praia feminino. A gente fica por aqui, te deseja um ótimo final de semana. Segunda-feira tem mais às 6 da noite. Valeu, galera, um abraço. Tchau.